Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Atlas da Terra-média, de Karen Winfonstad, é uma obra de referência cartográfica dedicada ao universo ficcional de J.R.R. Tolkien. Não se trata de um romance, nem de uma recontagem de O Hobbit, O Senhor dos Anéis ou O Silmarillion. Seu propósito é tornar visível e espacialmente coerente a geografia implícita nesses textos, reunindo mapas, plantas, diagramas e comentários explicativos. Fonstad, cartógrafa de formação, organiza informações dispersas nas narrativas de Tolkien para acompanhar a configuração dos continentes, os deslocamentos dos personagens, a sucessão de eras e a lógica territorial de conflitos decisivos. O livro cobre desde os tempos mais antigos da Terra-média até os acontecimentos da Terceira Era, com atenção especial às jornadas de Bilbo, Frodo e da Sociedade do Anel. Sua utilidade central é oferecer orientação a distâncias, relevos, rios, fronteiras. Rotas e posições estratégicas deixam de ser apenas nomes no texto e passam a compor um sistema geográfico legível. É, portanto, um instrumento de consulta e interpretação para leitores de Tolkien. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a cartografia transforma a Terra-média em um espaço verificável. A principal realização de O Atlas da Terra-média é converter referências geográficas narradas em uma representação espacial organizada. Nos livros de Tolkien, a localização de montanhas, rios, florestas, fortalezas e caminhos aparece distribuída entre descrições, diálogos, apêndices e acontecimentos históricos. Fonstad reúne esse material para mostrar relações de posição, escala e acesso que uma leitura exclusivamente linear pode obscurecer. O mapa não substitui a imaginação do leitor, mas fornece uma estrutura para ela. Ao visualizar a distância entre o Condado, Valfenda, as Montanhas Sombrias, Rohan, Gondor e Mordor. Por exemplo, torna-se possível entender por que certas travessias exigem planejamento, por que determinados obstáculos alteram uma rota e por que alguns territórios possuem valor defensivo. A abordagem também evidencia que a paisagem tolkieniana não funciona como pano de fundo intercambiável. Relevo, clima, cursos de água e passagens montanhosas condicionam movimentos, alianças, abastecimento e guerra. Essa atenção à coerência territorial é especialmente valiosa em uma mitologia tão ampla, pois ajuda o leitor a distinguir regiões, períodos e deslocamentos, sem reduzir a obra literária a um simples guia de localização. Em segundo lugar, as rotas de viagem revelam o tempo e o esforço das narrativas. O Atlas dá atenção particular aos itinerários, permitindo acompanhar as jornadas como processos realizados no tempo, e não como passagens instantâneas entre cenários. Esse recurso é importante sobretudo para O Hobbit e O Senhor dos Anéis, obras nas quais caminhar, desviar de perigos, encontrar abrigo e escolher travessias são partes constitutivas do enredo. Ao relacionar trajetos a rios, estradas, áreas selvagens, cadeias de montanhas e limites políticos, Fonstad esclarece a dimensão material dessas expedições. A progressão da Sociedade do Anel, por exemplo, ganha maior legibilidade quando se observam as alternativas geográficas, os bloqueios impostos pelo inverno e a mudança de direção após a perda de rotas mais diretas. O leitor também pode perceber a diferença entre um percurso feito por estrada, por rio, a cavalo ou a pé, sem que o livro precise transformar a narrativa em cálculo rígido. A cartografia serve, antes, para desmedir consequências uma decisão tomada em uma encruzilhada repercute no tempo disponível, no risco de exposição e na possibilidade de alcançar aliados. Assim, o deslocamento deixa de ser uma ligação entre episódios e passa a ser uma força que organiza ritmo, tensão e verossimilhança no mundo de Tolkien. Em terceiro lugar, as eras históricas situam cada mapa em uma Terra-média mutável. A Terra-média de Tolkien muda profundamente ao longo de sua história. E o Atlas da Terra-média trata essa transformação como questão central, em vez de apresentar uma única configuração territorial, como se ela valesse para todos os textos. A obra distingue os grandes períodos históricos e relaciona seus mapas aos acontecimentos que remodelam povos, reinos e paisagens. Essa perspectiva é indispensável para aproximar o Silmarillion das narrativas ambientadas na Terceira Era. Lugares de enorme importância nos dias antigos podem estar ausentes, destruídos, submersos ou reduzidos à memória nos tempos de Bilbo e Frodo. A visualização das mudanças ajuda a compreender a profundidade histórica da ficção tolkieniana e evita confundir territórios que pertencem a contextos diferentes. Também evidencia que os mapas possuem uma função narrativa, eles registram perdas, migrações, expansões e retrações de poder. Reinos élficos, domínios humanos e áreas dominadas por forças hostis não aparecem como blocos imutáveis, mas como formações submetidas ao tempo. Ao organizar esses dados de maneira cronológica e espacial, Fonstad oferece um meio prático de entender como a geografia sustenta a sensação de antiguidade característica de Tolkien. O leitor acompanha não apenas onde os fatos ocorrem, mas em que mundo histórico eles se tornam possíveis. Em quarto lugar, batalhas e fortalezas são examinadas por sua lógica territorial. Outro aspecto relevante do Atlas é a leitura espacial de batalhas, cercos e posições fortificadas. Tolkien frequentemente descreve conflitos em relação a muralhas, rios, vales, pontes, portões, elevações e estradas. Sem apoio visual, é fácil captar o resultado dramático de uma batalha e perder sua organização no terreno. Os mapas e plantas de Fonstad ajudam a reconhecer por que certos lugares se tornam pontos de defesa, onde se concentram os acessos e quais obstáculos favorecem ou dificultam o exército. A análise de locais como fortalezas, cidades e passagens não pretende corrigir a literatura com uma linguagem militar externa. Ela recupera informações espaciais já relevantes para a construção narrativa. A defesa do Abismo de Helm, a importância de Minas Tirith e a travessia de regiões disputadas ganham clareza quando vistas em relação às formas do terreno e às vias de aproximação. Esse enquadramento também mostra que a estratégia em Tolkien não depende somente de força numérica ou heroísmo individual. Conhecimento do território, tempo de deslocamento, proteção natural e controle de rotas influenciam decisivamente as possibilidades de resistência para o leitor. O ganho é uma compreensão mais precisa da escala coletiva dos acontecimentos, equilibrando a atenção aos protagonistas com as condições geográficas que tornam seus atos possíveis. Por último, mapas temáticos ampliam a leitura para clima, povos e línguas, além da localização de eventos e rotas. O Atlas da Terra-média explora aspectos temáticos que tornam o cenário mais inteligível como sistema. A obra inclui abordagens relativas a condições físicas, distribuição de populações e áreas linguísticas, entre outros elementos associados às diferentes épocas. Esses materiais são úteis porque mostram que a geografia de Tolkien envolve mais do que contornos de costas e nomes de cidades. Clima, vegetação, relevo e disponibilidade de caminhos ajudam a explicar a ocupação desigual do território e a separação entre comunidades. Do mesmo modo, a presença de povos e línguas em regiões específicas oferece contexto para as diferenças culturais encontradas nas narrativas. A importância dessa dimensão está em evitar uma leitura abstrata do mapa. Fronteiras e distâncias passam a ser interpretadas em conjunto com as condições que tornam uma região habitável, isolada, disputada ou historicamente conectada a outra. Naturalmente, um limite inerente ao projeto, a cartografia trabalha com informações que Tolkien nem sempre fixou de modo definitivo. E toda síntese visual exige decisões interpretativas. O valor do livro está justamente em tornar esse vasto conjunto de referências comparável e consultável, sem apresentar sua organização como substituta dos textos literários de origem. Em conclusão, o Atlas da Terra-média é indicado principalmente para leitores que desejam aprofundar a compreensão de O Hobbit. O Senhor dos Anéis e o Silmarillion, sem abandonar o texto de Tolkien como referência principal, também atende estudiosos, jogadores, ilustradores, escritores de fantasia e admiradores de cartografia ficcional interessados em observar como um mundo imaginário pode adquirir coerência por meio de relevo, escala, percursos e história territorial. Seu benefício prático é facilitar consultas que nos romances exigiriam retornar continuamente a apêndices, descrições e mapas gerais. Seu benefício intelectual é evidenciar que os acontecimentos da Terra-média são inseparáveis das condições espaciais em que ocorrem viagens têm duração, reinos têm limites. Guerras dependem de acessos e paisagens preservam marcas de eras anteriores. em comparação com guias enciclopédicos de personagens, objetos e verbetes. O diferencial da obra de Karen Wynne Fonstad é sua disciplina organizadora. Ela não apenas reúne informações sobre o legendário de Tolkien, mas as relaciona cartograficamente. Isso permite enxergar conexões entre lugares e eventos que uma lista alfabética dificilmente revela. Diferencia-se também de mapas decorativos por oferecer comentário analítico, cronologia e atenção a rotas, conflitos e transformações históricas. Para quem busca uma porta de entrada visual, o Atlas orienta a leitura. Para quem já conhece a Terra-média, funciona como ferramenta de releitura, capaz de esclarecer proporções. Escolha de percurso e continuidades entre as diferentes eras do legendário. Se você quiser apoiar Karen Wynne Fonstad, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!